Jornal Rio Mar em Notícias.
E hoje recebemos em nossos estúdios o candidato Nidberg Barbosa do PSOL. Vamos primeiramente ao perfil do candidato com Vitória Lima.
Nidberg Barbosa dos Santos, de 56 anos, é candidato ao governo do estado do Amazonas pelo PSOL. É formado em administração de cidades e assumiu a presidência do Sindicato dos Bancários do Amazonas em 2003. Berg, da União Geral dos Trabalhadores, também é funcionário da Caixa Econômica Federal há 36 anos e ainda não exerceu o cargo público.
Vamos dar o boa tarde ao candidato. Quero agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui conosco, conversar e falar das suas propostas.
Boa tarde, eu que agradeço, Tia Silene, Tom, Bruno e todos que estão nos assistindo e ouvindo, né, que estão pelo Facebook. Essa oportunidade, ela para nós não podemos deixar passar. Primeiro, todos os senhores são sabedores que nós temos tempo de TV, é 13 segundos, é muito pouco para que a gente possa explicar o que é que nós temos de proposta para o estado do Amazonas. Então a gente aproveita também até a audiência da Rádio Rio Mar para que aqueles que estão nos ouvindo também participem efetivamente com a gente, porque as nossas propostas que nós temos para o governo do estado, elas podem ser melhoradas se a população interagir melhor conosco.
E nós estamos ao vivo, como disse o candidato, pelo Facebook. Você pode mandar sua pergunta também pelo nosso WhatsApp ou pelo Facebook, fique à vontade. A gente vai iniciar aqui essa rodada de perguntas. Só lembrando, o nosso WhatsApp é o 991425676. A nossa primeira pergunta, candidato, é falando sobre segurança, né? Vamos iniciar falando desse assunto tão grave e sério que tira o sono de todos nós diariamente. Como o seu governo pretende combater as facções criminosas que têm aterrorizado a população e também dominado o tráfico de drogas aqui nas fronteiras?
Nós temos colocado que nós temos que trabalhar na questão da segurança com a questão da prevenção, né? Nós entendemos que não dá para nós sermos reativos, nós temos que ser preventivos. E dentro dessa situação aí, nós temos colocado que nós vamos instituir, né, que é o Batalhão de Policiamento Preventivo, para que nós possamos prevenir essa segurança, melhorar essa falta de segurança que nós temos no estado. Nós temos colocado também que nós vamos criar o Batalhão de Policiamento do Transporte Urbano, para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir sem ser molestado dentro dos ônibus. E com relação à questão do tráfico de drogas, nós temos verificado, eu particularmente já visitei as fronteiras de Tabatinga, como São Gabriel da Cachoeira, e por ali as drogas entram muito fáceis. Então nós temos que reforçar aquela fronteira também para que o tráfico não consiga chegar, né, no Amazonas, de modo especial, e aí fazer com que ele faça o recrutamento. O nosso projeto de governo, ele atinge mais ou menos essa situação, porque nós entendemos que não dá hoje para nós ficarmos colocando e dizendo assim, o fulano matou o fulano ou alguém assaltou alguém, assaltou outro. Nós temos que colocar que eu não quero, digo que eu não quero saber quem foi que matou, eu não quero saber quem foi que morreu. Eu não quero que as pessoas morram, eu não quero que as pessoas sejam assaltadas. E com a questão da prevenção, nós temos plena convicção que nós vamos fazer esse combate e vamos conseguir com que as pessoas tenham a segurança no estado do Amazonas. Mas para isso, nós precisamos também melhorar o nosso contingente de policiais. O último estudo que foi feito em 2015, nós temos uma defasagem de aproximadamente 6 mil policiais militares, né, que é onde daria para fazer um atendimento com qualidade para a população. Então tem que ter o concurso, tem que contratar esses policiais, tem que orientá-los, tem que treiná-los para que eles possam vir para a rua, e aí a gente com certeza a gente vai combater essa falta de insegurança que nós estamos tendo hoje no estado do Amazonas.
O senhor fala aí no seu plano de governo na contratação de 7 mil novos policiais. O que o senhor pensa a respeito da alocação desses policiais, que efetivamente esse déficit que existe, né, segundo as pesquisas, viria a suprir essa necessidade?
Gislene, nós visitamos também os municípios estão carentes também dos policiais, da figura humana do policial, né? E nós estamos colocando que se a gente contratar, fizer o concurso para chamar essas pessoas, a gente vai ter efetivamente uma polícia que vai estar mais presente. Tá? Então, esses policiais, eles não podem ficar do jeito que estão. Nós estamos colocando que, de imediato, né, nós temos situações muito emergentes. Agora, em julho, foram mais de 3 mil assaltos dentro de ônibus. Né? Quantos assassinatos tiveram? As facções estão se matando aí. e nós que estamos fazendo o papel, do, vamos dizer assim, dos bandidos. Nós estamos ficando presos dentro de casa e eles estão soltos por aí armados. Então nós temos colocado justamente essa situação. Nós temos que contratar as pessoas, treiná-los e colocá-los eles, inclusive, dos municípios, onde tem bastante carência. Eu estive no mês passado lá em Santa Isabel do Rio Negro, lá tem 4 policiais fazendo, né, o policiamento daquele município. Durante o dia eles fazem a ronda na cidade e à noite tem que ficar vigiando o preso. Primeiro, ele perdeu a qualidade de vida dele, segundo, que ele não tem estrutura nenhuma, as viaturas estão lá sucateadas. Então nós temos, além de fazer essa contratação, nós temos que aparelhá-los, tá? As viaturas têm que estar circulando, nós temos que verificar essa situação toda e nós entendemos que está faltando só gestão para que a gente possa executar um trabalho de políticas públicas melhorado pelos orçamentos que nós temos aí para 2019 já aprovado, que são 17 bilhões de reais distribuídos, dá para a gente fazer uma boa administração no estado.
Candidato, eu insisto na questão da segurança, porque a gente fala dos problemas que são causados aqui em Manaus pela criminalidade, pelo tráfico de drogas. É isso porque entra arma e entra droga, entra pelas fronteiras. E aí eu insisto nessa pergunta, como que faz para monitorar as fronteiras? Porque os policiais basicamente são para monitoramento da vigilância urbana, seja nos municípios ou aqui na capital, né? Como monitorar as fronteiras?
Nós já temos um grande trabalho feito, um bom trabalho feito, na realidade, até pela 12ª Região Militar, que é o pessoal do Exército. Como eu falei, nós já estivemos visitando essas fronteiras e o Exército faz muito bem esse papel. Nós temos que chegar muito mais próximo dele e fazer a parceria para que o Exército faça essa vigilância nas fronteiras. E nós não podemos desprezar também a nossa Polícia Federal. Nós temos que convidá-los para que eles façam a fiscalização mais efetiva dentro dessa situação. O que nós temos colocado é que hoje está faltando pessoas, está faltando equipamento e nós não temos como fazer essa vigilância. A Polícia Militar com a Polícia Civil, elas estão efetivamente para mais, vamos dizer assim, dentro dos municípios, dentro dessas áreas urbanas, e a gente possa ter a tranquilidade de caminhar, ir e vir. Nós, todo mundo sabe, né? Não estou falando aqui nenhuma mentira, né? Que foram contratados um único cidadão com 5 milhões de reais para tentar fazer um plano de segurança para o estado do Amazonas. E o que nós já soubemos agora é que ele veio para cá e está utilizando a nossa inteligência, ou seja, a inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado do Amazonas está sendo servida para que ele possa fazer esse plano. Então eu penso que não precisaria ter gasto esses 5 milhões para alguém para vir para cá. Penso que nós teríamos que ter aproveitado esse recurso e ter treinado sim os nossos policiais para que eles possam estar combatendo essa situação. Nós não podemos deixar os nossos adolescentes, né, sendo recrutados pelos tráficos. E a violência em si, ela não pode ser tratada só como uma repressão à violência. Nós temos que ter a educação, nós temos que fazer com que a educação, a prevenção, a gente consiga melhorar essa situação no estado.
Caso o senhor seja eleito, o senhor dá continuidade a esse plano dessa contratação aí da inteligência americana para dar mais segurança ao estado do Amazonas?
Isso,
esse contrato que já foi feito?
Foi dinheiro público já empregado nisso.
De jeito nem maneira, a gente vai ter que dar uma parada nisso aí, se já não foi desembolsado todo o recurso que foi contratado, nós temos que rever essa situação e colocar, como eu digo, utilizar a nossa inteligência. Nós temos aqui uma polícia militar, tem uma polícia civil, né? Conjunto também com a Polícia Federal, que a gente faça um estudo e possa implementar aqui, utilizando a tecnologia, utilizando a inteligência nossa do estado do Amazonas. Porque não adianta vir alguém de fora que não conhece a nossa realidade. O Amazonas tem uma situação geográfica que é diferente de todo o resto do mundo. Não tem como se comparar. Primeiro que as nossas vias são rios, né? Nossas estradas aí pelos municípios são rios e elas estão mal monitoradas. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, para a gente poder combater essa situação, tem que ser pela prevenção, não pela reação. E nós temos plena convicção que com um batalhão de policiamento preventivo que vai estar naquelas zonas que já estão mapeadas, onde tem maior índice de violência, a gente consegue combater essa situação.
O senhor já chegou a declarar que tem planos de Estado e não planos de governo, né? No sentido de uma continuidade do trabalho. Agora, o senhor que não concorda com o que está sendo feito no governo atual do candidato à reeleição, romperia o contrato, viria a situação, porque não acredita em uma gestão de fora dizendo que a segurança do Amazonas deve fazer, como o senhor mesmo colocou. Mas há alguns planos que o senhor daria continuidade do que já vem sendo feito não só por esse governo, dos governos anteriores. A gente sempre relembra que a questão, por exemplo, da cidade universitária, no qual o Ministério Público de Contas já colocou o dinheiro, um investimento muito grande que está parado nas obras. Como é que o senhor pensa essas obras, de repente, paralisadas? A gente fala agora há pouco do Prozamin. Recebemos, inclusive, aqui a informação de que vai haver, né, um movimento aqui na cidade de Manaus a respeito, por exemplo, do Prozamin em alguns bairros de Manaus, que está paralisada essas obras. O que o senhor pensa sobre a continuidade ou não do que no momento foi iniciado, mas está paralisado? E a verba pública?
É isso que eu ia colocar para você, né, Juscelene? Tudo aquilo que é de verba pública, ela tem que voltar para quem? Para o povo. E nós temos plena convicção, tá, que quando nós falamos que de repente a gente ia fazer, né, suspender essa questão, se não finalizar a questão da contratação de fora, é porque nós entendemos que quem está aqui tem a competência para fazer. Não precisamos trazer pessoas de fora. E nós não vimos ainda, eu particularmente como candidato, acho que a maioria da população, viu o resultado dessa contratação efetivamente, né, no estado do Amazonas com relação à segurança. Todos os projetos que tem, que foram em benefício da sociedade, com toda certeza nós vamos dar continuidade. O que nós colocamos no nosso projeto, dizendo que é um projeto de Estado, né, não só de governo, é porque nós vamos colocar as coisas que vão beneficiar a população como um todo. Então não tem por que alguém chegar e não dar sequência. Nós entendemos que temos que parar com isso. Nós estamos brincando com recurso público, como você colocou. Só porque o governador anterior, né, fez um projeto que seria a cidade universitária. E, por exemplo, não foi meu pai, não foi alguém que está ligado a mim que fez, eu simplesmente desprezo porque eu acho que não vai gerar meu nome. Muito pelo contrário, tudo aquilo que for de benefício para o povo, você pode ter certeza que nós vamos dar continuidade. Nós temos dizendo também aí que nós vamos rever todos os contratos, todos os convênios que tem com o governo do estado. Porque aquele que não estiver cumprindo a sua missão, aquilo para qual nós contratamos, esses sim vão ser denunciados. Porque se não está cumprindo, por que que eu vou continuar investindo recurso público onde ele não está dando resultado? Então, aqueles que estiverem dando resultado, com toda certeza a gente vai dar continuidade. Eu digo mais ainda, como eu falei hoje de manhã numa das entrevistas, como nós somos chapa pura, nós não temos nenhum compromisso com qualquer nicho, qualquer partido, para que aquela situação não aconteça. Então, nós temos a liberdade de administrar com as pessoas que estejam no local certo, entendeu? Que saibam fazer, que são pessoas técnicas, pessoas competentes, né? A meritocracia vai ser uma das ferramentas que a gente vai usar mais, que as pessoas têm que estar qualificadas para estar assumindo as secretarias. E nós não vamos, porque foi o governo anterior que de repente iniciou, mas se é para a população que ele foi feita, com certeza nós vamos dar continuidade, sim.
E participação, só rapidamente, Bruno, do ouvinte pelo nosso Facebook, está acompanhando a nossa live nesse momento, é o Enilson Silva Taveira. Boa tarde para você, Nilson. Muito obrigada pela sua audiência. Ele faz a seguinte pergunta: com relação à falta de geração de trabalho, falta de trabalho e renda aqui nos municípios, o que que o senhor pretende fazer para minimizar a falta de emprego e renda, em especial no interior do estado?
Nós temos dito que o setor primário ele não pode ficar do jeito que ele está abandonado. Primeiramente, né, as vicinais, né, e os nossos ramais, eles estão hoje intransitáveis. Nós visitamos alguns aqui em Altazes, visitamos alguns lá em Manacapuru, que é a comunidade de São João, e lá nós vimos que é humanamente impossível você fazer o escoamento de produção. Nós temos uma Secretaria de Produção Rural que ela não está funcionando como ela deveria ser, dando assistência para que as pessoas possam ali produzir, né? Outra situação é a questão do acesso ao crédito. Nós estamos dizendo que nós temos que desburocratizar esse acesso ao crédito para que a gente possa gerar emprego e renda ali mesmo no município. As pessoas, como é que você pode desburocratizar e dar acesso ao crédito? Muito simples, ao você dar o título definitivo, aquele seria a garantia do retorno do investimento que vai ser feito. E nós fazemos isso, nós botando o pessoal da Secretaria de Produção Rural para que dê uma assistência técnica para os rurais, eles vão produzir, vão vender, vai gerar emprego e renda lá mesmo, não precisam vir para Manaus para que possam buscar uma sobrevivência.
Candidato, o senhor falou, e a gente, como tem acompanhado as entrevistas com os candidatos, o senhor é o último da série, só não tivemos um candidato aqui, que foi o candidato Amazonino Mendes, que não compareceu, mas pelo menos três candidaturas, quatro na verdade, né? Acho que tirando o candidato Omar, os outros todos falam sobre essa independência para governar, né? O senhor fala que é uma candidatura pura, que não tem essas influências. Os outros candidatos também adotam essa linha de defender, de falar isso. E aí eu pergunto do senhor, como fazer um governo convencer uma assembleia a aprovar as suas propostas, né? Não fazendo jogo político. Como é que isso é possível?
É porque eu tenho colocado que eu disse, como eu sou sindicalista, eu sempre busquei, né, para reivindicar as coisas, as melhorias, condições de qualidade de vida, eu digo, se nós botarmos um projeto dentro da Assembleia Legislativa e de repente ela não for aprovada, eu vou fazer lançamento inverso. As pessoas ficam rindo quando eu digo isso. Como é que é? Eu vou dizer que o deputado A, B ou C, naquilo que é bom para a comunidade, entendeu? Ele não está querendo encaminhar. Porque eu penso que nós vamos administrar para o Estado, aquilo que eu disse ainda agora. Eu não tenho compromisso com o grupo político. Eu tenho um compromisso com o povo. Quero melhorias para o povo. E é isso que nós estamos colocando. E aquele deputado, se for a questão, porque ah, eu sou do PSOL, ele é de um outro P qualquer, de um outro partido, e achar que não vai encaminhar porque aquela situação não é por questões só de oposição, eu mesmo chego na mídia e digo para a nossa população que, ó, candidato X, infelizmente, ele não está cumprindo. Porque eu não estou vindo para cá para provar as coisas que vai me beneficiar. Eu tenho dito que eu não vim para a política partidária agora, esse ano, como já foi colocado na abertura. Eu nunca pleitei um cargo público algum, eu nunca assumi nenhum cargo. Estou vindo porque, após essas questões que foram colocadas, que foram danosas para nós trabalhadores, como foi a terceirização, foi a questão da reforma trabalhista, isso me deixou indignado e eu sempre dizia que eu não vinha para, né, para política partidária. Eu sempre laborei na política sindical. E eu vinha como candidato a deputado federal e por uma questões de cláusula de barreira, ideologias, o partido precisou que eu viesse para o governo do Estado. E como a minha graduação é questão de administração pública, eu coloquei meu nome à disposição e eu digo para as pessoas, nós vamos trabalhar para buscar para a sociedade, para implementar as políticas públicas, independente se é para o branco, para o preto, para o alto ou para o baixo.
Agora são 5h19. Você está acompanhando a entrevista com o candidato Lindbergh Barbosa, Berg, como é conhecido, da UGT, do partido do PSOL, que tem como vice-governadora Ilzanete Campos. Você pode participar com a gente, 991-425676, deixar também a sua pergunta nos comentários da nossa live. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. A gente vai falar agora, candidato, sobre saúde pública, né? Assim como o sistema de segurança e saúde do Estado também vive um momento peculiar, um momento de crise. No seu plano de governo, uma das suas propostas é acabar com a temida fila de espera por quem precisa, principalmente para a questão das cirurgias. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que vai ser feito esse processo, já que o próprio sistema de saúde não consegue atualmente atender essa demanda, né? Além disso, qual é o seu posicionamento a respeito, por exemplo, dessas parcerias público-privadas, né? Ou seja, a terceirização desses serviços essenciais, como é o caso da saúde, já se tornou inclusive uma realidade aqui no nosso país.
Eu particularmente fiz algumas manifestações como dirigente da Central Sindical, junto com os enfermeiros, porque justamente esses terceirizados, eles não estão cumprindo, primeiramente, com os profissionais aquilo que deveria ser contratado. Porque nós entendemos que quem trabalha quer receber. Então é humanamente impossível as pessoas que cuidam da saúde passar 2, 3 meses sem receber e dizer que vai lhe dar um atendimento com qualidade. Mas para a gente acabar com essas filas, nós precisamos tirar essas pessoas que estão nos corredores. E nós temos colocado que, na nossa gestão, a transparência ela vai fazer com que você acredite no que nós estamos fazendo. Eu falei que nós temos que trocar só uma palavrinha. Onde tem maus caminhos, a gente passa para bons caminhos. Eles desviaram em 2016, está aí para todo mundo ver, não estou inventando, eles desviaram 100 milhões de reais. E para a gente construir um hospital, né, de média e alta complexidade, ele custa aproximadamente 104 milhões de reais todo equipado. Então nós temos condições de fazer por ano 4 hospitais, onde nós estamos colocando que ficaria um em Manacapuru, para pegar as pessoas que vêm do Alto Solimões, fica em Manacapuru, colocaria um no São Raimundo aqui na Zona Oeste. E eu colocar isso na Zona Oeste, a gente desafoga a Zona Leste e a Zona Norte, né? O João Lúcio, 28 de agosto, Platão Araújo, a gente colocando esse hospital, com certeza a gente já vai melhorar bastante. Nós vamos colocar um outro em Itacoatiara, para pegar as pessoas que vêm do Médio Amazonas. E um em Parintins, que pega quem vem do Baixo Amazonas. A gente colocando esses 4 hospitais, as pessoas não precisam sair muito do seu município para chegar só até aqui na capital. Eles já ficariam nesses polos mais próximos. e aí a gente consegue com toda certeza zerar, né? Talvez no primeiro 6 meses logo as pessoas já sintam a diferença, porque para isso também nós estamos colocando que nós temos que abrir concursos, nós temos que contratar as pessoas. Essa questão da terceirização dessas cooperativas que estão todas aí, nós temos colocado e isso vai ser com certeza efetivado. Nós vamos rever os contratos e, como eu disse anteriormente, aquele que não tiver cumprindo o que está realmente acordado, com certeza nós vamos denunciar e vamos fazer a contratação direta.
O senhor fala aí a respeito da construção dos hospitais. A gente sabe que para construir, equipar um hospital demora um pouquinho de tempo, isso é a médio e longo prazo. Uhum. E a curto prazo, né? Porque as pessoas que estão precisando de uma cirurgia, elas não vão esperar 1 ano, 2 anos. O senhor acredita que uma boa gestão, somente uma boa gestão, é possível sim diminuir essas filas, se não houver, como o senhor já mesmo citou, a questão da corrupção, do desvio? A gente acrescenta só um pouquinho, são mais de 110 milhões de reais desviados da saúde do Amazonas, foi revelada pela operação Maus Caminhos. Como é que o senhor pensa essa situação?
Essa situação a gente consegue amenizar sim, a curto prazo, primeiro, tá? Nós temos que ter, né, o nosso recurso, os nossos impostos, ele tem que ser canalizado também para isso e tem que ser bem aproveitado, tá? É inadmissível hoje você pegar, como tem um pessoal lá da Suzan, né? E não saber quando é que o médico está entrando de férias. Tem alguma desorganização lá dentro, administrativa, que não consegue fazer isso, é por isso que as pessoas estão fora, de repente, continuam com essas filas para serem operadas.
A gente brinca aqui às vezes no jornal, né, Tom? Claro que essa fila virtual às vezes é somente virtual.
É, mas o que eu quero dizer para vocês, né, que tem hora que ela fica realmente bem real. E como é o caso, né, eu tive em 2012, minha mãe hospitalizada lá no João Lúcio, foram 58 dias, e eu vi muitas coisas ali daquilo que me deixou mais triste com as nossas políticas públicas em relação à área de saúde. Eu particularmente fui acidentado lá em Irunepec, vocês já sabem, é bem distante daqui, e eu tive que passar 48 horas tomando mingau e água para poder ser removido, para poder ser tratado em Manaus, tá? Mas essa questão das filas, né, eu estava conversando com uma moça lá do SECOM, ela marcou a cirurgia com o médico, fez os exames, quando chegou lá o médico estava de férias. Ela foi verificar, nem o pessoal da administração sabia se ele ia sentar de férias ou não, porque a critério do diretor do hospital, as pessoas tiram férias ao bel prazer. Então, a questão administrativa, eu acho, vai fazer com que a gente consiga, de imediato, fazer com que essa situação melhore. Mas nós não estamos descartando, de repente, fazer os mutirões, tá? Conscientizar os médicos que nós temos que limpar esses corredores e fazer com que as pessoas não fiquem 6, 8 meses esperando uma cirurgia, porque a doença eu não posso programar que eu vou adoecer, né? Então, quem está com câncer, então, principalmente, essa situação, ela se evolui muito rápida. Em contar que as cirurgias eletivas, tem gente que estão esperando para fazer, botar uma prótese na perna por um acidente de moto e está 8 meses com aqueles grampos dentro da perna. É humanamente impossível, tá? Então nós temos que fazer uma gestão muito rápida e colocar com que os médicos que estejam lá, né, de plantão, que a gente consiga liberar esse pessoal logo, porque depois, como você colocou, a um médio e longo prazo, né, a gente consiga ter os outros hospitais, aí é só dar manutenção. De um ano e meio mais ou menos, a gente zera isso aí sim.
Nós estamos entrevistando o candidato Nindeberg Barbosa, do PSOL, candidato ao governo do estado, aqui no Jornal Rio Mar e Notícias. Vamos falar agora de transporte público. A gente vai ouvir aqui o questionamento do ouvinte Roberto Veloso.
Sou Roberto Lindoso, tenho 24 anos. A minha pergunta é sobre transporte público. O sistema de transporte público no Amazonas está entre os primeiros maiores problemas que enfrentamos nos dias atuais. O cenário de precariedade no transporte não vem de hoje e ainda pagamos um valor considerado injusto para a maioria da população desde 2017, no último reajuste. E um ano depois, ainda não conseguimos ver as melhorias que sempre são prometidas. Até quando teremos um serviço de péssima qualidade prestado pelas empresas e com a gestão da prefeitura? O senhor pretende fazer algum acordo com a prefeitura para tentar ajudar no transporte?
Ele fala sobre a questão do transporte público e a gente relembra, inclusive, que há um estudo a respeito desse BRT. Já mudou tanto de nome, né, Bruno? Bruno sempre traz as reportagens através.
Já pagaram dinheiro pro monotrilho, o monotrilho não saiu, o dinheiro foi pago. Fizeram 2 estudos do monotrilho, né, milionários, agora o BRT de novo. Nem a faixa azul exclusiva tá funcionando, né, pra gente ter uma ideia.
E aí, o senhor pensa, até porque o próprio governo, governos anteriores pagavam esse subsídio, né, a respeito do transporte, depois foi cortado. Como é que o senhor pensa essa questão do transporte aqui na capital?
É, nós entendemos, né, que essa é uma questão específica, vamos dizer assim, do município, mas nós não podemos deixar de lado. Como foi colocado aqui, nós já tivemos até o trem-bala prometido por alguns candidatos aí, que era para você sair da Zona Norte e chegar no centro de Manaus, né, em questão de minutos, né? Mas nós não podemos, nós temos que realmente conversar com o prefeito atual, tá, independente de quem quer que seja, para que a gente possa viabilizar essa situação. A questão do transporte urbano hoje, né, eu particularmente, eu penso que a gente pode melhorar. Aquela questão da, né, como ele colocou aí, da faixa azul, né, nós tivemos agora recentemente uma interdição de João Batista e liberaram aquela faixa azul. Todo mundo elogiou o fluxo. Então, eu acho que nós temos que repensar também essa questão da mobilidade urbana, para que a gente possa, não só a questão do transporte urbano, né, mas que nós tenhamos também os outros que têm carro, como é que eles possam se locomover. Mas só fazendo gestão em parceria com a prefeitura, porque isso é exclusivo da prefeitura, o Estado não pode se meter. Nós podemos subsidiar em alguma situação, desde que o prefeito atual, ele queira fazer uma parceria realmente com o governo do Estado, e aí a gente viabilizar melhorias para a população.
Vamos falar agora sobre a questão do seu partido mesmo, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouco para quem não conhece o PSOL, né? Qual é a proposta clara do seu partido? Inclusive, vocês estão aí com um candidato também à presidência da República, o chamado Chapa Pura, como o senhor já citou aqui.
Guilherme Boulos.
Guilherme Boulos, que inclusive não pontuou nas últimas pesquisas. Qual está sendo a estratégia do PSOL? Eu gostaria que o senhor esclarecesse também um pouquinho sobre o partido.
E até mesmo a pesquisa que saiu ontem, o senhor estava abaixo de 1% nas intenções de voto, então, tanto em nível nacional como em nível local aqui também.
O senhor comentou, falar, inclusive, a respeito do seu tempo de TV, que é muito pequeno também, o seu partido.
Eu começo com relação a essas pesquisas. Primeiro que 800 pessoas fazendo uma opinião, ela não espelha uma realidade. Segundo, como ele disse que são 3% de margem de erro, para mais ou para menos, eu posso dizer então que eu tenho 3% pegando pela parte de cima, né? Assim mesmo como tem o Guilherme Boulos. Aí nós temos outras situações que a pessoa diz: ah, mas tu não foi nem pontuado e tu tem 16% de rejeição, tá? Então, todas essas questões, aí eu digo, então vamos lá para quem foi o mais votado. Eu não vou dar o nome do mais votado, por questões minhas mesmo, éticas, mas se o mais votado, ele está lá com 38, e ele tem 38% de rejeição, ele zerou os votos deles. Então, é melhor eu ter 1% positivo do que, de repente, alguém ter 38 que está se matando, está zerando. Tá? Nós temos colocado que o pessoal, né, como o pessoal diz, e a gente comprova, é um partido da diversidade, nós administramos, né, não escolhendo lixo, não escolhendo grupos para que a gente possa administrar. A nossa corrente dentro do partido é a unidade socialista, então nós estamos buscando que as pessoas tenham saúde pública, tá? Tenham educação pública, tenham segurança pública, né? Os municípios estejam bem assistidos, que nós tenhamos também moradia para as pessoas digna, ou seja, socializando aquilo que é reflexo de retorno de um imposto que a gente paga, que é muito alto. E a gente critica a gestão porque, ao faltar saúde, educação, segurança, né, o falta de escoamento das produções, faltar emprego e renda, é questão só mais, eu acho, que é de gestão, porque recurso financeiro, né, no estado e no próprio país, se nós fôssemos pobres, eu acho que nós já estaríamos exportando gente como estava fazendo a Venezuela, né? E nós, muito pelo contrário, a gente continua aqui absorvendo as pessoas. Então, o pessoal tem isso, ele é mais socialista, ele vai buscar socializar de maneira que as pessoas tenham tudo aquilo que a Constituição mesmo nos permite, na Constituição cidadã.
Retomamos a entrevista com o candidato ao governo do estado pelo PSOL, Nindeberg Barbosa. É o nosso último entrevistado nessa série de entrevistas com os candidatos ao governo. Oportunidade que nós damos para que o ouvinte possa fazer a sua reflexão sobre os planos de governo dos candidatos.
A gente vai começar esse segundo bloco falando agora sobre educação, candidato, especificamente sobre a Universidade do Estado do Amazonas, em especial no interior do estado. A gente vai ouvir o questionamento da nossa ouvinte, da Fernanda Silva.
Meu nome é Fernanda, eu tenho 27 anos, sou do município do Careiro e eu queria fazer uma pergunta aos candidatos a respeito da estruturação dos polos da OEA no interior. Hoje, a nível de Careiro, a gente trabalha com um polo que é alugado, tem uma obra que está inacabada. Aí eu quero saber qual é a previsão dos candidatos para fazer essa estruturação, tanto no Careiro quanto nos demais municípios, já que a gente precisa de uma estrutura física adequada para poder receber mais cursos. Hoje, no nosso município, a gente consegue ter 2 cursos em cada vestibular, mas se tivéssemos um espaço mais adequado, a gente conseguiria ter uma oferta maior de cursos e os adolescentes não precisariam estar migrando para Manaus.
Essa preocupação com a educação nós temos de muito tempo. Primeiro, né, as universidades realmente elas devem chegar até os municípios para que a gente não possa ter as pessoas vindo de lá para cá. Eu tive em São Gabriel da Cachoeira o ano passado e estava retornando para lá um enfermeiro, um médico, um farmacêutico e um clínico geral. Porque eles quiseram, vieram para cá, graduado, né, se formaram e voltaram para prestar serviço nas suas comunidades. Como nós temos carência, né, então a gente não pode deixar esse pessoal lá nos municípios desassistidos. Nós temos sim que fazer uma reavaliação de como está a Universidade Estadual do Amazonas. Temos que fazer uma gestão melhorada, botar sim cursos, ouvindo aqueles cursos que possam ser implementados lá no município. Não adianta nós colocarmos cursos lá que ele não possa ser aproveitado do município, tá? Então nós temos dito também, até trazendo um pouco da educação para cá, para a capital, e na nossa questão, como nós temos a questão da reforma do ensino, que nos dá abertura de no ensino médio a gente escolher como fazer essa grade, nós estamos colocando cursos profissionalizantes. Esse curso profissionalizante faz com que as pessoas, né, ao estar terminando o ensino médio, já tenham uma profissão. Então, a Universidade Estadual do Amazonas, ela vai ser um polo muito bom que nós temos que aproveitar. Os municípios maiores nós podemos colocar, sim, com certeza nós vamos revitalizar. Agora ela pergunta, qual o prazo? Né? Esse prazo para mim é que, por exemplo, eu tenho que chegar lá para ver como é que está essa questão da caixa preta. E como eu não conheço esses números todos, que agora que eu estou vindo para cá, para a questão da política partidária, sempre fui um cidadão cumpridor dos meus direitos, eu digo que o portal da transparência ele tem que ficar melhorado. Né? Nós temos hoje um portal da transparência que é difícil a gente analisar os números de onde estão sendo implementados.
Tem que pegar uma lupinha para achar ali as informações.
Exatamente. O que nós temos colocado é que, para qualquer situação na educação, primeiramente nós temos que valorizar os profissionais. Os professores têm que estar motivados, têm que estar bem valorizados, né? E tendo a infraestrutura necessária para que aquilo funcione. Tá? Nós temos até, meu, só na rede pública, aqui em Nova Olinda, eles tiraram, né, a questão da mídia de um município, que os alunos, para poder estudar, eles têm que pegar um barco e passam 2 horas para chegar na sede de Nova Olinda para poder estudar. Então isso não pode acontecer. Não é o aluno que tem que buscar o ensino público. Eu acho que o ensino público tem que ir até onde tem as comunidades e a gente consegue com toda certeza melhorar o estado do Amazonas.
E aí eu lembrava, o senhor falou a respeito dessa situação da aplicabilidade dos cursos nos municípios do interior. E a gente lembra que no próprio município do Careiro Castanho, já chegamos a falar sobre isso aqui, candidato, o projeto Minha Casa Minha Vida, as residências, meninos, tinham aquecedores. Eu imagino, né, no município do Careiro Castanho, quente.
É imprescindível. Aquecedor.
E tinham aquecedores. A nossa repórter Anderlei Oliveira, que deve estar na escuta nesse momento da Rádio Castanha FM, que nos trouxe essa informação. Olha, Gisilene, aqui no município há residências do programa Minha Casa Minha Filha, Minha Vida com aquecedores. Eu não sei quando é que essa população vai poder utilizar, mas não vai ser ainda nesse momento. Nessa
época. Até porque só quando cai neve, né? Eu penso assim. Mas agora, falando de educação, porque o SAEB e o IDEB, que são os índices que medem a aprendizagem, candidato, e o desenvolvimento da educação básica, divulgado nas últimas semanas pelo MEC, mostram que o ensino médio vai de mal a pior no Amazonas. Como o senhor pretende melhorar a educação e mudar esta estatística, inclusive a questão da violência nas escolas, né? Estudantes que montam seus grupinhos e brigam bastante. Ainda há pouco estava assistindo uma cena aqui em cima, talvez você não tenha observado, que estávamos atentos à conversa, estudantes brigando ainda há pouco aqui em cima. Esse é o nível que nós temos visto da educação no Brasil atualmente, infelizmente, um quadro estarrecedor, sem falar naqueles que agridem os professores. Como é que o senhor pretende reverter essa situação?
Nós temos colocado, tá, que eu não posso, né, enquanto gestor, achar que só o ensino médio vai fazer essa diferença. Nós temos dito que tem que valorizar sim o professor, mas tem que desde a parte do fundamental, para que ele possa realmente chegar no ensino médio como se fosse um aluno melhorado, incentivado e buscando melhorias de qualidade de vida para ele e para os seus familiares. Aí pergunta-se, como é que você faz isso, candidato? Eu estou dizendo que nós vamos reformular, entendeu, as APM6. Hoje as APM6, que é a Associação de Pais, Mestres e a Comunidade, ela está funcionando como se fosse a gestora da escola. Ela está preocupada se está faltando energia, se queimou uma lâmpada, se falta o gás, entendeu? Então não é isso na filosofia que ela foi instituída. Nós temos que colocar as APM6 de maneira que a comunidade fique interagindo com a escola, interagindo com o gestor, e aí a gente consiga, aproximando isso, a gente tenha pessoas comprometidas com o estudo. Nós temos colocado também que para essa situação funcionar, nós vamos colocar que os gestores vão ser escolhidos, ser eleitos entre os professores daquela escola. Porque aí o mais votado vai ser colocado lá e com certeza ele conhece melhor a realidade e faz com que a gente consiga ter uma melhora do ensino. A evasão escolar, a gente tem dito que ela tem acontecido também muito, né? Por falta dessa ausência da comunidade, ou seja, os pais se aproximando para saber como é que estão os filhos. Porque muitas vezes ele sai e achando que foi para a escola e não foi, porque aí o traficante está recrutando aqui, ou alguém está chamando para ali, chega naquela idade de pré-adolescência, aí vai namorar para ali, começa a faltar na aula. E quando as APM6, ou seja, a comunidade, os pais estiverem mais próximos das escolas, pegando feedback, ela sabe se efetivamente o filho dela está indo para a escola ou não. E na hora que nós tivermos um fundamental melhorado, né, os professores motivados para lecionar, bem remunerado, todo o corpo administrativo da escola também recebendo um recurso que possa garantir uma qualidade de vida, a gente melhora a educação. E quando chegarmos no ensino médio, nós temos colocado, para o ensino médio, nós vamos colocar os cursos profissionalizantes para que aqueles ali saiam e já tenham o seu primeiro emprego. Essa declaração que o ministro da Educação fez e que já foi secretário aqui, entendeu, né, de educação no estado, né, é muito fácil ele mesmo só criticar. O que que ele tem feito? O que que ele tem implementado, quais são as políticas públicas a nível Brasil mesmo que possa melhorar? Nós não podemos mais deixar os nossos alunos soltos, né? Tem escolas que o professor tem medo de ir até para lecionar, porque determinada zona, você colocou a questão da segurança, ela é preocupante. Então, tudo isso o gestor tem que tomar conta, porque nós temos que fazer que com o ambiente que o professor for lecionar, ele possa ir e vir sem ser molestado e sendo um agregador, que parece até para alguns. E o professor, ao dar aula para o seu filho, ele está ensinando seu filho a ser uma outra coisa que tem gente que não está apoiando. Nós temos visto isso conversando nas comunidades mais carentes e nós temos dizendo, temos que aproximar a comunidade das escolas, dos diretores, e aí sim a gente consegue melhorar o ensino no estado do Amazonas.
Candidato, a gente continua falando agora sobre o interior. Vamos voltar ao interior, vamos até Fé. Agora a ouvinte Anne Lopes tem uma pergunta sobre justamente o desenvolvimento nos municípios do interior do estado. Vamos ouvir o que ela pergunta.
Olá, meu nome é Anne Lopes, sou de Tefé. Gostaria de saber quais são os seus planejamentos para o desenvolvimento dos nossos pequenos municípios.
Principalmente econômico, né? Eu creio que seja a principal dúvida.
Acredito que sim, a geração de emprego e renda dentro dos municípios, a gente tem colocado sempre o seguinte, os micro e pequenos empreendedores lá, né? Eles, aliás, os agricultores rurais, ele tem que ter acesso ao crédito, como a gente colocou. De maneira também que eles têm que ter a assistência da nossa Secretaria de Produção Rural, para que eles possam ter qualidade no, né, no plantio e a gente possa escoar isso aí. Aí a gente tem que ver aquilo que eu coloquei anteriormente, as vicinais, né, e os ramais, eles têm que ter uma trafegabilidade para que possa escoar essa produção. E o acesso ao crédito desburocratizado, a gente consegue incentivar com que as pessoas consigam plantar e colher com qualidade. E esse produto, para que ele gere emprego e renda, a gente tem que conversar com os prefeitos dos municípios todos, para que eles consigam absorver essa produção e implementar na merenda escolar. Porque com certeza a gente gera emprego e renda no município, bota uma alimentação dentro das escolas com qualidade e não precisa ficar exportando. Hoje a gente tem que, peixe a gente tem que pegar lá de Boa Vista, ou vem de Porto Velho, melancia vem de lá de Boa Vista, por que que não se planta aqui? Tá? Essa pergunta as pessoas nos fazem, eu digo que falta incentivar as pessoas aqui a plantar. Aí o outro diz, não, plantar a gente planta. Aí quando a gente vai verificar, é que não tem como escoar essa produção. Essas nossas vicinais e esses nossos ramais, eles são intrafegáveis, então é humanamente impossível trazer qualquer, né, qualquer produção dessa para ser comercializada tanto no centro dos municípios ou com vento para a capital.
É. O senhor fala, pode falar.
O Tom quer falar da 319.
Da 319, sim, também, que abrange essa área da economia, né? Da agricultura, né? Da pecuária, porque estão isolados, né? Os moradores, e se eles produzem alguma coisa, neste momento fica difícil, em virtude dessa qualidade dessa estrada que deveria nos ligar com o resto do país. Né?
Nós temos dito que, primeiro dia de mandato, nós temos que ter que saber a quem interessa a BR-319 não está trafegando. Tá? A quem interessa, ela não está funcionando. Porque com a BR-319 funcionando, a gente pode escoar a produção, a gente pode tirar o Amazonas do isolamento, nós podemos trazer para o Amazonas, né, uma outra vocação, que é a questão do turismo, e hoje todo mundo sabe que só vem para Manaus pela via aérea, tá? Então, e é muito caro. E se a gente tirar esse empecilho da BR-319, a gente consegue com que a gente consiga escoar até a produção da Zona Franca e trazer, porque as pessoas venham visitar o estado do Amazonas. Nós temos dito que, para que isso aconteça, né, fizeram alguns questionamentos quando a gente começou a falar que iríamos abrir a BR-319, e por incrível que pareça, depois que eu disse que eu ia abrir a caixa preta da 319, tudo quanto é candidato, federal, senador, governo do estado, todo mundo quer, que agora dizendo que a 319 tem que sair, né? Mas para que isso aconteça, nós temos que botar o exército lá para fiscalizar, porque nós não podemos deixar a nossa biodiversidade ser também pirateada daí, tá? Não podemos deixar também a linha aberta para que não entre, porque ela aberta também pode entrar droga muito fácil. Então, a Polícia Rodoviária Federal, o próprio Exército tem que estar em parceria com o governo do estado para que a gente tenha a pista tendo uma trafegabilidade muito boa, possa escoar a produção e possam chegar insumos mais baratos aqui para a gente, e a gente consiga gerar emprego e renda também para essas pessoas que estão aqui nos municípios.
Candidato Lindbergh Barbosa, a gente vai chegando já ao tempo final aí da nossa entrevista, mas eu gostaria ainda de tocar no assunto rapidamente, gostaria que o senhor falasse sobre a questão do turismo, que foi citado pelo senhor e que está no seu plano de governo. Rapidamente vou contar uma situação. Fui fazer um passeio por aqui, R$150. Eu acho um valor, alguns acham caro, mas eu acho um valor que se paga também em outras regiões, em torno disso, R$100, R$150, R$200, depende do passeio que você faz. Mas quando a gente chegava nos locais, você via animais com a boca amarrada, como era o caso dos jacarés, para as pessoas, né, tirarem fotos. Isso é uma realidade, quem faz esses passeios por aqui vivencia isso, né? A preguiça era passada de mão em mão em troca de R$5, né? Você via os botos, que recentemente os próprios especialistas do INPA pediram, né, para que houvesse um melhor cuidado, porque os animais já estavam estressados por conta de um contato muito constante com os humanos, e isso afeta, né, ali a sua integridade. Como que o senhor pensa o turismo aqui no nosso estado, a fim de que, claro,
controlar essa situação, né?
Controlar essa situação, e ao mesmo tempo, é claro, nós temos lugares belíssimos e por que não utilizá-los?
Pois é, nós temos aí a nossa Universidade do Estado do Amazonas, que é um dos cursos que nós temos que colocar para aprimorar justamente a questão do turismo, né? Porque tem que ter uma infraestrutura mínima, pelo menos. Hoje as pessoas estão vindo para fazer o nosso turismo ecológico, vamos dizer assim, bem natural, né? As pessoas, como você colocou, eu já fiz um passeio desse, onde a gente chega no meio dos rios, aí vem alguém com uma canoinha e traz a cobra para você pegar, traz um jacarezinho, né? E os animais, eles ficam realmente estressados com essa situação. A questão que você colocou dos botos, por exemplo, lá em Novo Airão, né? Tem até uma bota que se chama Dani, que eu peguei lá, que ela... É uma bota que, por exemplo, né, proibiram de você mergulhar para ficar brincando com eles. Então, a própria moça que faz a alimentação deles, porque não é que ela ficasse estressada, é que ela, ao brincar, ela ficava com os dentes dela ali mordendo, e as pessoas saíam machucadas, achando que era o boto que estava ali agredindo. Mas é
a natureza,
a natureza, exatamente. Então, nós temos todas essas belezas, mas a gente tem que ter o mínimo uma infraestrutura. Nós temos que treinar as pessoas, e nos locais onde vai ser visitação tem que ter no mínimo uma estruturazinha, um restaurante decente para que você possa chegar, comer, sair, para gerar emprego e renda com qualidade, não é de qualquer jeito. É por isso que a gente fala que, com a chegada da BR-319 abrindo, as pessoas vão vir mais. Quando vai vir, vai gerar emprego e renda. E ao gerar esse emprego e renda, nós temos que investir no próprio desenvolvimento, na própria vocação do turismo. E aí sim a gente vai ter com qualidade, né? Você viu recentemente, eu acho que deve ter um mês atrás, teve uma moça do Rio de Janeiro que foi para as Cachoeiras de Figueiredo e ali escorregou, bateu a cabeça, ficou lá. Ou seja, porque vem fazer um turismo daquele sem ser aquele turismo que tem um acompanhamento e tem uma infraestrutura para você ficar também vigiado, né? Você já deve ter saído aqui para visitar um outro estado. Lá sempre tem alguém, tem sempre um monitor onde você chega, tem alguém que lhe guia, aquela situação toda. Hoje as pessoas entram e saem aqui do estado do Amazonas fazendo turismo individual, tá? Que não gera emprego, não gera renda, mas deixa a gente numa situação desprivilegiada com relação aos outros na questão da infraestrutura, que quando sai, sai falando da gente. Apesar que nós tivemos agora recentemente, né? A pesca, né?
Esportiva.
Pesca esportiva. E ali eu conversei com alguns, eles disseram, a coisa é maravilhosa. Mas aí eles me falaram, quando a gente está passando no meio do rio, aí passamos em frente de uma reserva, aí os indígenas vêm para mostrar, aí é como se fosse quase que uma extorsão para poder manter uma outra situação. Então tudo isso, se não tiver planejamento, não tiver uma infraestrutura organizada, fica complicado a gente conduzir.
Candidato Lindenberg, nós temos 30 segundos para o senhor se despedir, né, e as suas considerações finais a respeito das suas propostas e a sua participação aqui no nosso jornal.
Eu agradeço o espaço, né, e digo para as pessoas, chegou o momento de votar certo. Não adianta mais continuar apostando naqueles que estão prometendo e não estão cumprindo, né? Ao votar, né, veja quem é ficha limpa, quem realmente está prometendo fazer as coisas para o seu estado. Nós dizemos que nós somos aqui 50 neles, é o número que vai fazer a diferença. Trabalhador, vota em trabalhador. Nós pedimos que no dia 7 não se abstenha, exerça o seu, né, seu direito democrático e vote naquele que vai ajudar você a melhorar as condições do estado. Então, 50 neles é o número que nós estamos dizendo e vamos à vitória, que trabalhador, vota em trabalhador, e chegou a hora da mudança.
Jornal Rio Mar em Notícias.